O lado nervoso, ansioso e violento da cidade. Redação Brasil, polícia.
Muito bem, muito bem. Chamando a nossa competente e belíssima Andréa Pova. Bom dia, Andréa.
Bom dia, Dete. Tudo bom com vocês aí?
Tudo bem, minha querida. Você, como uma repórter sempre competente que vai atrás da notícia, a gente estava com dificuldade de falar com aquela família de dona Inadelma, que encontra-se o corpo dela há mais de um ano e quatro meses no complexo policial, por falta de um DNA para liberar para fazer o enterro. E você conversou com quem, André?
Eu conversei com dona Dene Hipólito, ela é prima da família, né, da pessoa que está, né, o corpo que está lá no IML, e prima também da irmã, que é dona Lidiane. Ela não tem condição de falar, Bete, ela está muito traumatizada, ela está muito triste, toda hora que vai tocar no assunto chora, mesmo tendo passado um ano e quatro meses da morte, mas é um ciclo que não se encerrou porque não teve o enterro,
verdade,
o testamento,
é verdade,
o velório, né?
Você me falava que a família está com um defensor público, é isso, André?
Isso, eles estão com defensor, porque o corpo poderia ter sido enterrado como indigente. E aí, na hora que veio essa notícia para a família, eles entraram em desespero e procuraram a lei, a defensoria pública, que impediu que isso acontecesse.
Muito bem. Olha, eu quero mais alguns detalhes com relação ao DPT, mas, Marcel, tem uma nota oficial, é isso, Marcel?
O DPT encaminhou, o DPT de Salvador encaminhou essa nota. A assessoria de comunicação do Departamento de Polícia Técnica, DPT, informa que o corpo da suposta Inadelma da Silva Santos está sob a guarda do DPT, esperando o resultado do exame de DNA para confirmar a identidade da vítima. O DNA é a última possibilidade de identificação humana. Ele só é realizado quando não são possíveis as identificações pelas impressões digitais ou pela arcada dentária, que são mais rápidas. Por sua complexidade e pela demanda, não apenas para identificação humana, como também nos casos de crimes sexuais e contra a vida. O DNA requer um maior prazo para conclusão. Nos casos dos corpos carbonizados, putrefeitos ou ossadas, com frequência os exames são processados por técnicas diferentes, muitas vezes com repetições até alcançar o resultado aceitável estatisticamente. Não temos, portanto, como estabelecer um prazo específico para a liberação. A assessoria de comunicação do DPT.
Lá de Salvador.
Isso.
Liga aí, meu querido, ligou, né? André, você esteve ontem lá no DPT e você me falava alguns detalhes que a dificuldade que eles têm hoje de fazer isso. É isso, André?
É, exatamente, Ted, porque o maior problema da identificação do DNA é porque precisaria recolher o material do pai ou da mãe de dona Inadelma. Só que os dois são falecidos. Então, colheu-se o material da irmã, da Lidiane, só que a irmã é irmã apenas por parte de mãe. Então, esse DNA, ele não dá 100% ou 99,999% de certeza de que Inadelma é Inadelma.
É, mesmo com as testemunhas, não poderia ser feito esse reconhecimento, né, Andréa?
Exatamente isso que a Defensoria Pública está buscando. A legitimidade dos depoimentos, inclusive de um sobrinho de Inadelma, que reconheceu a roupa, apesar do corpo estar bem queimado. É, uma parte da perna, né, identificou a roupa e ele reconheceu. Outros fatos também importantes: ela morava sozinha, então no momento não tinha ninguém hospedado na casa dela.
Claro.
Então tudo isso contribui, né, os vizinhos, o depoimento dos vizinhos. Então esse é o trabalho da Defensoria Pública para poder conseguir uma ordem judicial para que esse corpo seja liberado.
E acabar com o sofrimento da família. E você conversou com Beni Hipólito, foi isso, André?
Exatamente, é prima de Inadelma, de Lidiane, e está ajudando aí, sendo a porta-voz da família.
Muito bem, então vamos ouvir. André, um trabalho extraordinário, parabéns mais uma vez, mostrando a competência do jornalismo aqui do Redação Brasil. Um abraço e bom dia, viu,
André? Abraço, Beto. Eu quero agradecer ao Gordo, meu gordinho aí, que me deu o contato da família. Essa equipe da Redação Brasil é uma família, viu?
Valeu, Andréia. Obrigado.
Valeu, tamo junto.
Bom dia. Vamos ouvir, portanto, a entrevista com Beni Hipólito.
Bom dia, Redação Brasil. Então, nós estamos acompanhando o caso de dona Inadelma da Silva Santos, que faleceu em 13 de outubro de 2018, ou seja, 1 ano e 4 meses. E o que que acontece? Deusdete Maciel, equipe do Redação Brasil, a família não consegue enterrar o corpo dessa ente querida. Nós estamos aqui com Beni Hipólito, que é prima de Inadelma. O restante da família não tem condições de falar, estão muito abalados. Então ela está sendo a porta-voz aí da família nesse momento, né, de luto e de luta. Beni, muito obrigada por sua participação aqui no Redação Brasil. Por que que vocês não conseguem enterrar o corpo de dona Inadelma?
Porque até agora não foi liberado o DNA dela, né? Então, a polícia técnica, ela não confirma e não libera o corpo sem a chegada do DNA que está em Salvador. Então, devido a isso, essa luta, como você disse, é uma luta e luto de 1 ano e 4 meses, de correria. A gente tem procurado diversos órgãos para que esse corpo seja liberado, para que a gente possa dar um descanso aos restos mortais dela e a família possa prosseguir sua vida normal, que até então não tem sido, né? Tem sido motivo de muita angústia para toda a família. Então a gente tem corrido aí, batalhado atrás, né? Com a ajuda de vocês, hoje eu peço que através da imprensa a gente possa conseguir que seja acelerado esse processo do DNA para que o corpo dela seja liberado, uma vez que eles não podem liberar em hipótese nenhuma o corpo sem o DNA dela.
Agora, Beni, você estava me falando, né, alguns indícios e algumas provas que não deixam dúvidas que o corpo é de sua prima Inadelma. Quais são essas provas? O que que vocês falaram até para a polícia, até para o advogado da Defensoria Pública, que comprovam que é Inadelma?
Inadelma vinha com uma depressão profunda há algum tempo. A família tentava ajudar e ela se recusou, ela se isolou, né? Nós procuramos até levar em médico ou alguma coisa, ela não aceitava em hipótese nenhuma. Esse é um dos indícios, porque ela tinha um bar e ela parou até de atender os clientes. Então, isso é uma das causas. Outra é que ela se isolou completamente de tudo e de todos.
Ela morava sozinha.
Morava sozinha. No dia mesmo que houve o incêndio, ela ligou para a cabeleireira dela, que todos os sábados ia fazer o cabelo dela, pedindo minutos antes, foi poucos minutos antes, que não fosse, porque ela estava com dor de cabeça, que não fosse fazer o cabelo dela. E logo em seguida, eu entrei em contato com a cabeleireira achando que ela estava lá no local e ela disse que não, que ela tinha cancelado a escova. E eu fui, relatei o que tinha acontecido. E o sobrinho dela, quando entrou, reconheceu ainda parte da roupa de dormir dela. Claro que a roupa não é um indício tão forte, mas a vizinhança tem esse parecer. A vizinhança procurou a polícia, foi ouvida, alguns vizinhos, a família em si, que relatou toda essa questão de depressão dela.
Ok, nós estamos, inclusive, viu, Deusdete, Maciel, equipe aí do Redação Brasil, estamos nesse momento aqui na porta do IML, conversamos com a coordenação. Infelizmente, há uma subordinação a Salvador, a gente não pode, né, ter nenhum tipo de entrevista, nenhum tipo de informação com o pessoal aqui de Vitória da Conquista, mas nós aguardamos um parecer aí de Salvador e, inclusive, a família espera, né, para que não venha completar 2 anos, em outubro desse ano vai completar 2 anos, então para que não venha esse sofrimento se prolongar, não é mesmo, Beni?
Isso, né? E como eu disse, né, a própria coordenação, a gente confia muito na imprensa, né? E por confiar hoje no meio de comunicação que vocês têm de procurar, de investigar mesmo tudo que está acontecendo. Então eu faço um clamor aqui às autoridades competentes para que olhe com um olhar de amor, de caridade, de empatia, né? Se posicionando no lugar da família, porque não tem sido fácil, principalmente para os irmãos que têm lutado dia após dia e não têm tido resultado nesse 1 ano e 4 meses.
Muito bem, voltamos ao estúdio.
Muito bem, tá aí o trabalho de reportagem da jornalista Andrea Póvoas, conversando com a prima do caso da senhora que está, o corpo, dona Inadelma da Silva Santos, que o corpo está há mais de um ano lá no Instituto Médico Legal, aqui no DPT, em Vitória da Conquista, Departamento de Polícia Técnica, no IML, aguardando essa liberação aí através de um exame de DNA. Nós vamos continuar acompanhando este caso aí, então sendo que haja uma solução, porque a família vem sofrendo há muito tempo, há mais de um ano, sofrendo e não consegue sepultar o corpo aí de Inadelma da Silva Santos. Agora, ainda falando sobre polícia, o Gordo bateu um papo com o jornalista Celino Souza, grande Celino, um abraço pro Celino. Ele falou sobre a operação que terminou com a morte de Adriano Nóbrega aqui na Bahia. Policial civil, ex-policial civil lá do Rio de Janeiro, né? Acusado de ser miliciano, chefe da milícia. E a esposa dele foi abordada em uma blitz aqui em Vitória da Conquista, dia antes da morte do Adriano Nóbrega. Vamos ouvir a reportagem com Celino Souza.
Júlia Melo, ela passou aqui na sexta-feira, um dia antes da operação que resultou na morte do marido dela. Ela foi parada numa blitz da Polícia Rodoviária Federal.
Aqui em Vitória da Conquista?
Aqui em Vitória da Conquista, na sexta-feira. Só que como ela não era o alvo, e também foi uma blitz que coincidentemente estava sendo ligada ao tráfico de drogas, ou seja, no sentido de se apreender drogas, e ela também não era o alvo, acabou que ela passou direto na blitz, porque também não era o alvo, na verdade. Porém, ela estava sendo monitorada. Acontece que ela ligou para o Adriano e ele confidenciou para Leandro, que estava com ele, que a esposa havia suspeitado de que a blitz era para tentar localizá-lo, quando na verdade não foi. Então ela seguiu viagem para o Rio de Janeiro e ele confidenciou para Leandro, mostrou-se muito apreensivo, e quando a polícia prendeu o Leandro, o fazendeiro que estava com ele, o Leandro acabou confidenciando essa informação, que depois acabou vazando, já que essa mulher, a Júlia, estava sendo monitorada pelas forças policiais.
Quando a mulher de Adriano foi parada numa blitz em Vitória da Conquista, os policiais sabiam que ela era a esposa, era a mulher do Adriano?
Olha, nós apuramos que não. Na verdade, foi uma mera coincidência de ela ter sido parada, porque também ela estava no ônibus, né? Na verdade, não parou-se a ela, parou seu ônibus para tentar localizar drogas. Seria assim uma outra operação, como a Polícia Rodoviária faz de forma costumeira e rotineira. Mas ela acabou então passando nessa blitz, e por achar que a blitz seria um foco para tentar prender o seu marido, ela acabou ligando para o Adriano na sexta-feira.
Porque teve um caso também que a polícia fez busca na costa do Sauípe, em que a mulher dele, essa que passou por Vitória da Conquista, estava junto com ele em um hotel de luxo na costa do Sauípe.
Sim, exatamente. Como ele não foi, à época, localizado pela polícia, ela inclusive até chegou a dizer que foi, entre aspas, agredida, né, verbalmente pelos policiais, mas como ela não era o alvo, ela acabou sendo liberada justamente com o filho dela. Por conta disso, ela viajou com o Adriano para a região de Esplanada e, na volta, indo para o Rio de Janeiro, acabou sendo parada no ônibus em que estava por essa blitz da Polícia Rodoviária Federal.
Em Vitória da Conquista?
Aqui em Vitória da Conquista, na última sexta-feira, um dia antes de o marido dela ter sido morto.
Como o mundo é pequeno, hein?
Muito pequeno. Inclusive, Ricardo, Vitória da Conquista tem histórico, né, de estar no cenário nacional por conta de eventos como esse. Nós, apenas para citar um dos casos, de um cidadão que havia praticado uma chacina em São Paulo e foragido veio parar em Vitória da Conquista, e também numa blitz como essa da polícia, ele achou que seria o alvo, desceu do ônibus e acabou atirando a esmo, a ter sido localizado e morto pela polícia. O ano não me recordo, mas aconteceu esse fato aqui também.
Celino, muito obrigado por nos receber. Estamos sempre à disposição e qualquer polêmica, o Gordo está aqui com você, viu?
Estou sempre na audiência. Um abraço, queridos.
A força, o talento e a garra de quem faz. Redação Brasil Esporte.
Tá aí o Celino Souza, né, Marcelo? Sabe tudo e mais alguma coisa. Grande Celino!
Um abraço, grande Celino.
E no esporte, vamos falar primeiro de quem? Marcelo Júnior.
Você quer falar de quem? Do Vascão?
É o Vascão, bota aí.
Bota aí.
Classificou na Sul-Americana.
Vasco? Hã? Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
Não tá na Sul-Americana, não, moço? Que isso?
Aumenta o som. Qual foi o placar 0x0, Marcelo?
1x1, mano. empatou com o grande time de Altos do Piauí.
Aliás, o
Altos saiu na frente, né? O Vasco conseguiu empatar e colocou o time todo na retranca.
Semana que vem tem pastel. Sem pastel, graças a Deus. Então vamos falar do Bahia. O Bahia passou o sufoco, saiu da Copa do Brasil. A torcida zangou, perdeu para o Vitória. A torcida zangou e ontem deu a volta por cima, 3-0, na Sul-Americana, hein? A Sul-Americana, né, Marcelo?
Sul-Americana, primeira fase da Sul-Americana, e só por ter avançado aí, vencido esse jogo, aí mais um dinheirinho que entra na conta do Bahia. Então,
graças
importante o retorno do Bahia à disputa de um torneio internacional. A Sul-Americana venceu por 3-0.
Golaço.
A bola passou por todo mundo, voltando para o Gregory, chute, golaço! Gol! Bora, Bahia! É do tricolor!
Hoje a TV Bahia vai abrir com o gol do Bahia, vai botar o gol do Bahia na metade, vai botar o gol do Bahia no final, vai ser no jornal, vai ser na hora do esporte, é uma confusão do Bahia hoje.
Pois Deus é, o Bahia venceu bem, né, o Clube Nacional aí pela Copa Sul-Americana, esse golaço do Gregor aí de fora da área, um gol de cobertura em cima do goleiro, que não achou nada.
Muito bem, vamos para o Flamengo. Olha, o Flamengo dá um espetáculo, né? É bacana ver o Flamengo jogar.
O primeiro tempo foi espetacular do Flamengo. No segundo tempo, tirou o pé e aí o Fluminense aproveitou e quase empata. Se o Fluminense empata, passava. O Fluminense passava. E o Flamengo venceu por 3-2.
Hoje eu pagaria o almoço. Vamos pro gol do Flamengo!
E sufoco na descida do Flamengo. Felipe Luiz retoma a bola. Ele manda lá pra dentro da área, pra Bruno Henrique. Tapa pro Gabigol de letra que bolou. Felipe Luiz, golaço!
Muito bem, mandar aí. Ele é flamenguista. José Augusto Rocha, que é oficial de justiça da Justiça do Trabalho. Uma grande cabeça pensante de conquista que está sempre ouvindo a gente aqui. Um abraço, José Augusto!
Esse gol aí do Felipe Luiz foi um golaço, né? O passe de calcanhar
jogada foi muito bonita.
Foi muito bonita. Aliás, o time do Flamengo está respirado no primeiro tempo. O Fluminense passou de tomar uma goleada no primeiro tempo, mas engrossou o caldo. O Flamengo terminou vencendo e vai à final da Taça Guanabara. Tá certo?
Muito embora. Vamos embora, Marcelo?
E domingo disputa aí a primeira taça do ano, que é a Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense, jogo 11 da manhã.
Tá chegando aí Nildo Freitas com o Brasil Notícias, um abraço Josué, um abraço Marcelo, deu todos um bom dia.
Bom dia, até amanhã.
Termina aqui o Redação Brasil, mas vamos continuar trabalhando em busca da notícia. A mais bem informada equipe do jornalismo do rádio, de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã. Que você tenha um dia repleto de sucesso e alegria. Até o próximo Redação Brasil.